Salve Brasil, boa noite! Bem-vindos ao Café com Fé, edição de 20 de setembro de 2020, com o mais chato mercado do ano. Estamos aqui sofrendo com o mais chato mercado do ano, desde 6 de junho, dia que a Bolsa bateu 98 mil pontos e de lá para cá não saiu mais do lugar, desde 6 de junho. A Carol tá aí, o Tato, a Júlia, Traders Club em peso. Estamos aí para o mercado mais chato do mundo, começamos com disclaimer. Eu não sou analista de valores imobiliários, não dou nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos imobiliários. Tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal da minha própria carteira de investimentos. Eu perco e ganho milhões em cima das minhas próprias decisões. Logo, se você repetir isso em casa e perder dinheiro, a responsabilidade que é única e exclusivamente sua. Aproveito aqui para dizer que o mercado está uma merda, mas quanto mais piorar, melhor. Porque quando voltar, eu vou me entupir de opções e vou buscar tudo o que eu perdi e mais um monte, como sempre aconteceu nos últimos 5 anos. Quanto pior ficar, melhor vai ficar. Perdemos, mas buscamos centavo por centavo. Eu não deixo centavo por centavo. Nos últimos 5 anos, em nenhum momento eu deixei de buscar os prejuízos que a gente teve. Estamos sofrendo com as posições. Todas as posições estão ruins, o mercado está muito ruim, mas acreditamos aí que as coisas vão voltar. Bom, 32 pregões, faltam 32 pregões para as eleições americanas. Hoje, agora há pouco, saiu uma pesquisa aí da CNBC dando 51 para o Biden, 43 para o Trump, 8 pontos de diferença favoráveis ao Biden. O mercado, na minha opinião, precifica hoje 75% de chance de vitória do Trump a 3.300 pontos. Eu não acredito, eu acho que o Trump hoje tem 55% a 58% de chance de vencer a eleição, na minha opinião. Isso colocaria a Bolsa Americana a 3.150 pontos, nada mais que isso. Ou seja, nós estamos 150 pontos acima do preço justo, ou seja, na minha opinião, a Bolsa Americana corrige mais 150 pontos até as eleições. A boa notícia da sexta-feira, do final de semana, foi que o Banco Bradesco antecipou o balanço em uma semana. Eu não lembrava, aliás, eu não sei se na história do Banco Bradesco alguma vez ele antecipou o balanço em uma semana. Não me lembro. Se alguma empresa antecipa balanço, nós já sabemos que provavelmente o balanço vem muito bom, né, de Banco Bradesco. Eu vi também hoje à tarde 10 minutos de Dr. Zeballos falando sobre o Covid e algumas coisas me chamaram a atenção nos gráficos postados pelo Dr. Zeballos no Instagram, @Zeballos, com 2 L's, para quem quiser acompanhar e vai lá assistir uma entrevista. Última live, último post do Zeballos no IGTV, 10 minutos. Temos aí uma segunda onda de Covid na Europa. Uma alta muito grande no número de casos de Covid na Europa. Porém, o número de mortes está absurdamente baixo. O que o Dr. Zeballos quis nos dizer com essa live? Que não existe mais, o ser humano aprendeu a tratar o Covid. Ou seja, não existe mais motivos para nós mantermos absolutamente tudo fechado. Ou seja, temos que reabrir imediatamente. Temos um protocolo hoje que pouquíssimas pessoas estão sendo perdidas para o Covid, nos aproximando do percentual da gripe. Logo, nós já foi, já está claro que nós não teremos uma segunda onda de Covid fechando tudo. Os dados da Europa mostram claramente isso, despencou o número de mortes dessa segunda onda de Covid, bastante casos de Covid na Europa, impressionante. Eu vou até postar depois aqui no feed o gráfico, os gráficos do Dr. Zeballo, só para a gente esclarecer e tirar da frente o Covid, que há 2 meses atrás eu falei, ó, o Edson tá aí, um abraço, Tickler, CFO do Grupo Minerva, toca muito bem o Grupo Minerva. Voltando ao Covid, eu falei há meses atrás que em março, fevereiro, ninguém ia mais falar de Covid, ninguém ia se lembrar do Covid, eu fui massacrado, como sempre, né? Então eu acho que a gente deve caminhar para isso aí. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre Cogna. Por que eu acho que Cogna é mais que 15, na verdade, eu acho que vai para 30. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre o racional de Cogna, que é a posição minha que mais caiu, que eu tô mais devolvi lucro, né? Porque é uma merda devolver lucro, não vendi, comprei mais e ainda me ferrei. Mas eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso. Bom, mercado americano então para baixo, na minha opinião, até a eleição, 32 pregões. Para mim a bolsa americana vem para a faixa de 3.100, 3.150. A bolsa brasileira, paciência é o nome do jogo, é uma trolha esse mercado, não vai, não sai do lugar. Eu estou impressionado que Itaú está a 10% da mínima do Covid, é inacreditável. É assim, não tem explicação, né? E na minha opinião, o setor mais afetado depois das eleições americanas vai ser o setor de commodities, porque o Trump vai para cima da China com todas as forças do mundo depois que ele for eleito presidente dos Estados Unidos. Ele não vai deixar barato todo esse prejuízo que a China trouxe para o mundo. E isso vai custar muito caro para a China e eu acho que vai acabar afetando o crescimento da China e, consequentemente, ninguém está falando sobre isso, né? E, consequentemente, vai ter uma queda no preço das commodities. Por isso que eu acho que a gente vai ter uma rotação do Ibovespa. Eu estou mais pessimista com commodities, a Vale está lá em cima. Suzano está lá em cima e todos os setores ligados a commodities eu acho que podem ser afetados muito depois da eleição americana. Lembrando que Trump ganhando ou perdendo a bolsa americana, dependendo do patamar que estiver, cai. Se tiver, eu estou trabalhando aqui com futurologia, na verdade com opinião, que eu sou o único cara que dá opinião aqui nessa bosta dessa internet. O resto é tudo mimimi. E o melhor de tudo é que fica tudo registrado aqui, né? Para depois os caras me cobrarem. Ó, Ferri, tu falou que o Trump ia meter o pau na China, que as commodities iam derreter, e tu errou. Mas não vai ser dessa vez, porque eu acho que eu vou acertar. Tá, então eu acho que a bolsa fica de lado. Vamos ter que aguentar aí nossos papéis apanhando. E vamos ter que ter paciência e esperar a hora de entrar de novo para pegar uma puxada forte em opções. Eu acho que vai ser nos bancos, que eu já venho perdendo dinheiro aí, estou incinerando dinheiro, na verdade. Perder é uma palavra muito educada, porque eu fiz com a minha carteira nos últimos 60 dias, foi uma incineração o que eu fiz. Eu voltei 30%, é uma carteira razoavelmente grande, né? Doeu aqui. Na verdade, eu tô com até dificuldade para sentar. Coquinha? Os guris estão irritados, como fala o Guto. Bom, no dia 22 de outubro eu vou fazer um evento do Private em São Paulo e algumas palestras para os clientes que têm mais de 5 milhões e algumas palestras com alguns dos maiores empresários do Brasil. Eu não posso, obviamente, falar aqui. Mas quem for cliente private, quem tiver bastante dinheiro aplicado, é obrigação estar lá, que provavelmente vai valer mais do que um ano de assinatura. Quem quiser, me manda uma DM aí para falar com a Carol. A gente está lançando também o grupo Master Global, onde a gente tem acesso a todos, nossos assinantes têm acesso a todos os relatórios internacionais em parceria com a Brasil Plural. Um abraço para a turma lá da Brasil Plural, o Edinho, para a Carol, para o presidente, para todo mundo. Um grande abraço, obrigado aí por prestigiarem. Então, o grupo está no ar, tá sendo muito legal. Vou marcar algumas lives com alguns candidatos para a Prefeitura de São Paulo. Vamos ver, na verdade, o meu maior interesse é sabatinar o Boulos e perguntar por que diabos o Boulos tem 10 milhões de reais de patrimônio declarado se ele invade a casa dos outros. Né? Vamos esperar para ver se o Boulos tem coragem de bater um papo comigo ao vivo. Eu acho que ele não vai, né? Porque são verdades difíceis de engolir, né? Digamos assim. Bom, vamos falar sobre os papéis aí. Eu já dei um overview. Para mim, bolsa de lado. Tô fora de companhias aéreas, fora de shopping. Falando nisso, só escuto ouvir falar que amigos meus compraram terrenos na fazenda Boa Vista, da JHSF. Muita gente comprando terreno na fazenda Boa Vista. Me parece que o PIB do Brasil inteiro está na fazenda Boa Vista. Eu não sei como o papel caiu tanto e não se recuperou, né? E eu acho que o setor grande aí que está dando porrada é realmente o setor de construção civil. E aí, porra, a Gerdau tá forte para burro, muito por conta da força do setor, mercado interno, né? Da Gerdau, todos os prédios, inclusive o World Trade Center, né? Foi feito com aço da Gerdau. Olha, por sinal, um abraço pro Marcelo, que foi um noivado do Marcelo, meu amigo. Estivemos lá prestigiando, batemos até um papo longo com o Dr. Jorge Gerdau, uma lenda do capitalismo. Só histórias maravilhosas. Um abraço pro Marcelo aí, parabéns pelo noivado, vamos lá. Dólar para mim 5,20, subiu forte sexta-feira, bateu 5,22, eu falei 5,20, errei, bateu 5,22, mas continuo achando que é 5,20. O pessoal está me perguntando sobre alguns IPOs aí. Para mim, o grande IPO que vem pela frente, o mais interessante, é do grupo de hospitais aí, que é o maior do Brasil. Eu acho que esse IPO aí vem forte. Eu acho que é o IPO aqui, até vou analisar entrar, isso que eu odeio IPOs, né? Outra coisa importante é que os IPOs, o pessoal tem que botar essas empresas na bolsa. A gente tem aqui, me assistindo agora, provavelmente uns 100 caras, sei lá, 50 caras que têm empresas com faturamento acima de um bilhão e meio, que estão me assistindo aqui, eu conheço alguns. Gente, vocês têm que botar essas empresas na bolsa, a gente tem que ter mais diversidade, não tem empresa Redditor, que eu falei de Redditor. A gente tem que ter mais diversidade, vamos colocar os papéis na bolsa, me liguem aqui que eu apresento todos os banqueiros para vocês entrarem na bolsa. A gente tem que ter mais diversidade, senão a gente fica sempre com as mesmas empresas aí para falar. O Bernal está pedindo para eu falar de BR Partners, não vou falar de BR Partners porque eu não vou fazer um merchan aqui, depois os concorrentes vão ficar bravos comigo. Mas muito provavelmente, cara, falando sobre IRB, eu comprei umas opções que viraram pó de IRB e vou comprar de novo, tá? Porque eu sou brasileiro, não desisto nunca. Tomara que caia o papel para R$4. Quanto mais cair, melhor. Entendeu? Aí é uma boa oportunidade. A gente tem algumas empresas extremamente baratas na bolsa, outras extremamente caras. Para quem está me assistindo aqui, que está começando a investir, ou que todo mundo já investe, né? Que momento maravilhoso que está para entrar nessa bolsa. O que tem de papel barato, agora sexta-feira o BNDES anunciou que vai socar a mandioca em 7 bilhões e meio de Suzano. Ora, vai vender Suzano, vai vender mais 15 bi de Vale, vai vender Petrobras, vai vender JBS. Como é que vai subir esses papéis com o BNDES socando 10 bi, 20 bi de cada papel? Não vai subir nunca. Vai ficar aí essa merda. Sobre o split da Magazine Luiza, a Magazine Luiza é, agora ela tem a gaveta de bondades, né? Toda semana, quando o papel cai 4%, 3%, bum, sai fato relevante do Magazine Luiza. O último foi o desdobramento de ações. Por sinal, eu achei positivo o papel subir. Não vou mentir. Falando em Magazine Luiza, tivemos aí a polêmica do tal processo de trainees para negros, né? Bom, eu como não fujo de dar opinião, eu achei extremamente equivocado, né? Ora, a minha irmã é casada com... eu fiz essa brincadeira até com o Léo Picon, né? Ele mandou, poxa, Ferri, mas isso... Tu que é um cara liberal e tal, né? Aí eu falei pra ele, Léo, é mentira, tá? É só uma piada. Léo, a minha irmã é casada com um japonês e os meus sobrinhos são asiáticos. Tu acha que os meus sobrinhos não têm direito a participar do processo de seleção no Magazine Luiza? Né? E aí ele ficou meio... ele ficou meio descompensado, né? Ele não soube o que responder. Então foi só uma piada. Eu acho que as pessoas têm que ser tratadas de forma igual, né? Então, sobre a correção das injustiças do passado, aí cada um toma a sua própria decisão, cada um vê o que, que acha certo e errado. Eu acho errado, né? Eu acho que a companhia errou, né? Então, cada um tem que ter a sua própria opinião. Vamos ver o que, que diz o Ministério Público do Trabalho, né, referente a isso. Né, eu acho que, na minha opinião, eu acho que não é correto. Né? Tem gente que acha que é correto. E eu respeito a opinião de terceiros, dos outros, eu espero que respeitem a minha também. Né? Por sinal, acho a Magazine Luiza extremamente caro o papel. Bom, vamos lá, já falei do preço justo aqui dos Estados Unidos, já falei do preço justo para o dólar, que eu continuo achando que o dólar vai a 5 reais, muita gente falando que a inflação no Brasil vai comer e vai estourar e vai não sei o que é uma puta de uma balela isso aí, tá? Porque a gente realmente tem uma alta de preços, mas a gente tem uma alta de preços pontual, né? Então, não vai, preço dos serviços não vai subir no Brasil, e eu acho que mesmo se a gente tiver uma alta de inflação, uma alta inflacionária, a Selic não vai passar de 3% para o ano que vem e muito provavelmente para o ano seguinte, tá? Duas coisas são importantes para a gente ficar de olho, né? E até é uma pílula de pensamento para todos que estão me assistindo e para todos que vão assistir aqui, provavelmente hoje a gente vai ter... Sabe que as minhas lives de domingo estavam batendo 25 mil pessoas, hoje bate metade, né? O pessoal quer muita dica, né? O que, que vai subir amanhã? Né? Eu acho que o pessoal tem que assinar o TC para pegar a porrada de volta das opções aí, porque final do ano vai dar umas porrada de opções aí para dar uma... para fazer o Natal aquele de luxo. Vai ter um Natal de luxo com as pancadas, porrada e opção aí no final do ano. Quanto mais socarem essa bolsa, mais socarem, mais barato, mais distorcido ficar os preços, mais chance a gente tem de pegar uma porrada 1x7, 1x9, 1x12 em opção. Tá? É muita chance da gente pegar uma porrada forte em opção, quanto pior ficar o mercado, tá? Então, assim, setor de proteínas extremamente barato. Banco, assim, tá vergonhoso o preço dos bancos. Eu não entendo, né? Vamos ver os balanços aí, o que, que vem de balanço aí, né? E aí a gente tem outras empresas extremamente caras, né? E aí, tipo VEG, né? É, tipo Magazine Luiza. A Via Varejo caiu e a Magazine Luiza não caiu, né? É inacreditável, é ridículo, né? Vamos ver o resultado no terceiro trimestre de Via Varejo e vamos ver o resultado de Magazine Luiza, né? Eu acho que Via Varejo reporta melhor que Magazine Luiza no terceiro trimestre. É a minha aposta. Tá? A Gafisa está muito barato, principalmente se não tiver fusão com essa nova aumento de capital. A empresa... Cara, as últimas opções todas que eu comprei, eu tomei no rabo, forte. Então, agora eu tenho que buscar isso aí, né? Vamos buscar. Eu sempre busquei, não vai ser dessa vez que eu vou levar uma lambada do mercado. Quarta-feira tem CEO com o presidente da IRB. Quarta-feira temos live com o CEO da IRB. Tá? Vocês querem falar sobre o quê? Qual o papel? Cara, o setor siderúrgico está muito forte por conta aí da venda de aço para construção civil. E aí a gente pega Duratex, a gente pega Porto Belo, que eu falei de Porto Belo aqui, papel arregaçou para cima, né? É, uma coisa que até que me tiraram o raciocínio aqui, que eu vou falar para vocês pensarem, é que é o seguinte: quais são as ações que vão se beneficiar de um overhang de gastos das pessoas? Porque é o seguinte, quando acabar essa pandemia e as pessoas puderem viajar, puderem retomar a vida normal delas, as pessoas vão comprar mais carros caros, vão viajar o dobro ou o triplo, vão comprar as roupas que elas sempre quiseram comprar, principalmente classe média alta. Quais são as ações que vão se beneficiar desse movimento? As pessoas ficaram 6 meses trancadas em casa, provavelmente no final do ano muitos idosos vão estar trancados em casa 8 meses, 9 meses, e quando eles se sentirem em segurança para saírem de casa, eles vão gastar como eles nunca gastaram na vida. Para onde vai esse dinheiro? Essa é a dúvida que a gente tem que... Essa é a dúvida que a gente tem que ter. Para onde vai esse dinheiro? Aéreas, CVC... Eu acho que CVC daqui a pouco a gente pode dar uma olhada aí. Porque assim, vai ter idoso com dinheiro que vai fazer uma viagem por mês. Não vai mais ficar em casa. Eles já ficaram trabalhando a vida inteira. Agora eles ficaram trancados em casa. Eles vão pegar esse dinheiro aí, não vão nem deixar herança para vocês. Eles vão torrar tudo. Vão comprar uma casa melhor, vão comprar um carro melhor, vão fazer outras coisas, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem. Para onde vai esse overhang? O impacto do PIX para mim zero. Para onde vai esse overhang de gastos de todas essas pessoas que vão gastar muito mais, tá? Eu tenho um amigo já que é novo, já falou: cara, já fiquei muito tempo trancado em casa, já comprou um carrão, já comprou relógio caro, já começou a comprar passagem para viajar para o exterior, já fichar passagem... tudo executiva, primeira classe, cara que nem viajava de primeira classe executiva, cara, nunca viajei de primeira classe, eu vou viajar agora. Quer dizer, vai ter um boom aí de violento, tá? Violento. Então eu acho que basicamente é isso. Sobre o evento do Private, uma das grandes lendas do mercado financeiro vai estar lá, vai falar durante 2 horas conosco lá. Vai ser bem divertido. Sobre o final do ano, aí a gente tem aí 3 meses para acabar o ano. Cara, esperem bastante volatilidade e paciência daqui para frente. Não tem outra palavra para aguentar. A bolsa subiu muito rápido de 62 mil pontos, onde fez mínima, para 105 mil pontos, e dali não passou mais. Nós estamos aí há 90 dias, há 120 dias com a bolsa de lado sofrendo. Então não vai ter novidade, na minha opinião. Mas eu acho que vai ter bastante oportunidade em opções nos próximos 30 pregões, tá? Principalmente com a proximidade da bolsa americana. Então, assim, se acertar um tiro bem dado em opção, paga todas as picas dos últimos 120 dias e ainda busca mais um tanto, tá? Então vamos ficar atento. Estou focado aqui em descobrir isso. E estamos de olho aí no que falou o ministro das Telecomunicações, Fábio Faria, que nós temos hoje no Brasil. Que nós temos hoje no Brasil uma grande oportunidade de passar a reforma tributária, que já tem acordo nas duas casas para votação e que existe uma chance da gente, nada irrelevante, da gente passar a reforma tributária esse ano ainda. Isso vai ser muito positivo para a Bolsa no Brasil, tá? Muito positivo mesmo. Tá? Então acho que pode ser o último legado do Rodrigo Maia, ele sai em fevereiro. E eu acho que a gente tem que aproveitar aí para surfar essa onda. Tá? A bolsa pode cair um pouco mais, eu acho que o pior cenário da bolsa, estão falando 95 mil pontos, eu acho que o pior cenário da bolsa, na minha opinião, é 92, 93 mil pontos. Mas quando espera todo mundo cair, todo mundo esperando a bolsa cair, aí eu acho que não acontece mesmo, tá? 30 minutos de live, qualquer coisa. Quem quiser assinar o Master, me manda uma DM, que eu mando cupom de desconto aqui e ganho os três cursos lá. É bom fazer o curso de opções antes de operar opções, porque eu acho que vai dar para aproveitar uma grande pancada em opção. Não adianta botar dinheiro em opção quem não sabe operar opção e é irresponsável, não adianta. Opção se opera, na minha opinião, dentro do dinheiro, com pouco dinheiro, mas para dar o tiro para fazer, botar 3, 4% da carteira para fazer 30% da carteira, buscar tudo, fechar o ano com chave de ouro. Pode ser, vamos ver qual é o papel que vai ser aí, mas eu acho que vem aí umas ótimas oportunidades para surfar umas porradas em opção. Eu já dei algumas porradas históricas em opções. Um dia desse eu vou pegar o imposto de renda, vou tirar umas operações e vou postar para vocês verem o que é porrada de verdade. Boa noite para todo mundo aí, um grande abraço. Deem print aí, postem na timeline o vídeo para vocês aí, para ver se aumenta os seguidores. Um abraço para todo mundo, boa noite, boa semana para todo mundo. Se preparem para a volatilidade. Abraço, beijo para todo mundo.